Obrigada, senhor presidente. Quero agradecer muito também à senadora Ana Amélia por ter permitido que eu falasse nesse momento. E venho à tribuna para falar hoje e comemorar com o povo brasileiro o resultado da nossa economia. A despeito do que muitos queriam, inclusive contrariando as previsões pessimistas em relação ao produto interno bruto, o nosso PIB hoje apresentou um resultado que surpreendeu a muitos. Surpreendeu o mercado, ou parte do mercado, porque cresceu além daquilo que os pessimistas de plantão estavam prevendo. Nosso PIB cresceu 2,3%. E com um crescimento importante, por se dizer, senhor presidente, na área do investimento. O nosso investimento cresceu mais do que o nosso produto interno bruto, mostrando, sim, que nos últimos anos tem sido o investimento brasileiro que puxa o crescimento desse país. Importante dizer que o crescimento de 2,3% do PIB brasileiro é um crescimento maior do que o crescimento americano, de 1,9%, maior que o crescimento do Reino Unido, de 1,9%, maior que o crescimento do Japão, de 1,6%, maior que o crescimento da Alemanha, de 0,4%. Portanto, não há que se falar em PIBinho, não há que se falar em frustração da economia, não há que se falar de problemas de que a economia entraria numa recessão técnica. Não tivemos dois trimestres consecutivos de queda no PIB, como muitos previam, acreditavam ou até queriam. Senhor presidente, a economia brasileira está dando respostas consistentes à crise internacional a que o país está submetido. Porque nós vivemos numa economia global. Há que se considerar esse fato. O mundo está em crise. Agora que começa a dar sinais de saída dessa crise. E mesmo assim, o Brasil tem enfrentado com altivez, com medidas firmes e determinadas para garantir o emprego da sua população, garantir a renda e garantir as condições mínimas dignas de vida ao povo brasileiro. O PIB do quarto trimestre superou todas as expectativas, cresceu 0,7%. Cenário completamente diferente daqueles que preconizavam uma recessão técnica, como eu falei aqui, de dois trimestres consecutivos com variação negativa. Surpreendendo que crescemos acima de nações, como eu já disse, na projeção, e que havia muita torcida para que isso não acontecesse. Quero de novo destacar aqui que os investimentos cresceram 6,3% em 2013, muito acima do que cresceu o consumo das famílias. Isso, portanto, coloca por terra argumentos de que o nosso crescimento econômico é lastreado no consumo e que isso não é sustentável. Aliás, nos últimos 10 anos, senhor presidente, nos últimos 10 anos, seis deles o investimento que cresceu mais do que o PIB. Em 6 anos cresceu mais que o PIB e cresceu muito mais do que o consumo. Portanto, nós temos sim um crescimento econômico baseado no investimento. Nesses 11 anos de governo do presidente Lula e do presidente Lula e da presidenta Dilma, só teve um ano. Apenas um ano que nós não tivemos crescimento do PIB e tivemos um resultado negativo, que foi no ano de 2009, com menos 0,3. Foi exatamente o ano da crise internacional. Em todos os demais anos, nós crescemos com a variação positiva do PIB, mostrando a pujança da economia brasileira. Nós não podemos falar de um crescimento de 6,3%, senhor presidente, sem mencionar as iniciativas do governo que proporcionaram isso, sem mencionar o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi importante para que nós constituíssemos uma organização dos nossos investimentos, também com apoio do governo e também com a participação da iniciativa privada. Não podemos deixar de falar na retomada dos processos de concessão, feito de forma equilibrada, onde a tarifa uma tarifa módica, uma tarifa que as pessoas e que a produção tenham condição de pagar e que você tenha um equilíbrio com o retorno ao investimento. Não podemos deixar de falar no crescimento do nosso investimento, sem falar na produção da nossa indústria de equipamentos e de maquinários, principalmente de caminhões. Isso está ligado a um programa de investimentos feito pelo governo, tanto de aquisição para maquinário, para as nossas prefeituras, para melhorar as estradas vicinais, para melhorar o escoamento da produção, como também um programa com juros baixos para que os nossos agricultores pudessem investir em maquinário agrícola, em caminhões. Isso teve, com certeza, uma forte influência nesse resultado. E um outro aspecto que é importante dizer, que apesar desses incentivos do governo de estar proporcionando juro barato no PSI, que é o Programa de Sustentação do Investimento, juro negativo, senhor presidente, foi de 3,5%, hoje é de 4,5%, isso facilita com que o nosso produtor, as pessoas comprem equipamentos mais baratos. Apesar de fazer isso, apesar de ter um dos maiores programas de aquisição de maquinário para colocar à disposição das nossas prefeituras e, portanto, investir o dinheiro do orçamento, apesar disso, o consumo do governo ficou abaixo do investimento, abaixo do consumo das famílias e abaixo do crescimento do PIB, mostrando a responsabilidade fiscal do governo da presidenta Dilma, que, aliás, na semana que passou, a presidenta mostrou ao país a economia que faria para pagar os serviços da dívida e para manter o equilíbrio fiscal. Então, quero ressaltar a importância que tem você fazer investimentos, melhorar programas e, mesmo assim, manter o equilíbrio fiscal, manter o equilíbrio das contas públicas. Quero também dizer, senhor presidente, que esse crescimento que trazemos agora tem um forte lastro no agronegócio brasileiro, na nossa agricultura. A agricultura cresceu 7%, mostrando a pujança desse negócio e mostrando que esse é um setor que acredita nas políticas de governo. Nos últimos 3 planos safras, sucessivamente, o governo apresentou à agricultura brasileira propostas e condições de crédito melhorada. Hoje, o crédito mais caro que nós temos à disposição da agricultura brasileira é um crédito de capital de giro para as cooperativas, capital de giro, senhor presidente, a 6,5%, portanto, também subsidiado. Para o crédito para a grande agricultura é 5,5%. 5,5%. O crédito para a pequena agricultura, o crédito do Pronaf, para o pequeno agricultor, varia de 1,5% a 3,5%. Isso garante os investimentos no campo, garante que nós auxiliemos o nosso agricultor da porteira para dentro, porque o nosso agricultor, ele é um agricultor determinado, ele investe, ele encara os seus desafios, mas obviamente que ele também precisa de políticas que o auxiliem. No último plano safra, aumentamos significativamente o seguro agrícola, colocamos à disposição dos nossos agricultores um programa de investimentos em armazenagem e também criamos a Agência Nacional de Assistência Técnica. Eu não tenho dúvida que o conjunto dessas ações tem proporcionado à nossa agricultura melhorias e condições de obter resultados como esse, que nós estamos vendo, em que o agronegócio cresce, a agricultura cresce 7%. A nossa indústria também avançou. E se não é no patamar que gostaríamos, chegou a tanto e avançou, com certeza, por decisões acertadas tomadas pelo governo. Pela desoneração de tributos, pela desoneração dos tributos na folha de pagamento, no IPI, que melhoraram as condições de produção desse país. E mais do que isso, o Brasil está recebendo e foi o quinto destino do mundo em investimentos diretos estrangeiros. Em 2013, fechamos com 64 bilhões em investimentos estrangeiros diretos. Os investimentos em carteira que nós temos somam 52 bilhões e 75, 750 milhões. A participação dos estrangeiros na dívida pública total atingiu 17,2% em 2013 contra 11% em 2011. Isso mostra a credibilidade do país, ao contrário do que muitos dizem, que o país não está com credibilidade e passa por uma crise de confiança. A confiança é demonstrada pela capacidade de atração de investimento. Quando vem para cá, o investimento estrangeiro. Quando nós temos um percentual da nossa dívida pública sendo financiada por não residentes no país. Isso mostra o que é a diferença entre o que é desconfiança e confiança. O Brasil tem pressupostos de macroeconomia, sim, de confiança, de atração de investimentos e de capital estrangeiro. Muito se falou também, senhor presidente, de inflação. E, mais uma vez, o país fechou o ano dentro da meta. 5,2%. 91%. Em todos esses anos, do governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma, nós fechamos dentro da meta da inflação. E isso foi um esforço muito grande para que a gente pudesse entregar ao povo brasileiro a sua proteção de rendimento, a proteção do seu salário, que é o que mais digno tem a um pai ou uma mãe de família. Ou seja, o êxito da economia do Brasil, desse crescimento econômico, desses resultados que nós estamos tendo, é um êxito de esforço do governo brasileiro e do povo brasileiro. Porque quando muitos desconfiam, o povo brasileiro confia no governo. E são esses os resultados que nós trazemos, senhor presidente. Os resultados da nossa agropecuária, os resultados dos nossos investimentos, os resultados do consumo das famílias e o resultado aquém, principalmente aquém do consumo do governo. Porque quando muitos falam que o governo tem gasto mais do que ganha, tem gasto mais do que arrecada, tem descontrole nas contas públicas, e mais uma vez nós mostramos que isso não é verdade. Então, queria aqui fazer esse registro, senhor presidente, pela importância que tem esses dados e esses resultados para o nosso país. Concedo uma parte ao nosso senador Eduardo Suplicy.
Senador Eduardo Suplicy, só para tranquilizar o plenário, como não vai ter o áudio do dia, desde a fala do senador Aloysio, nós já estamos dando 20 minutos para cada um dos jogadores. Aqui foi 20, o Aloysio foi 20 e os próximos terão 20 também.